Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu outra classe de conjugação. Você está aqui chegando ao final da sexta unidade. Estamos quase fechando mais uma caminhada, né? Parte da sua caminhada aqui nessa jornada do espanhol. Espero que você esteja se divertindo bastante, aprendendo muita coisa nova. E hoje a gente vai ver uma coisa que chama verbos com mais de uma irregularidade. Isso pode te assustar um pouco, né? Porque você pode pensar, ai meu Deus, vai ter muita coisa diferente para ver. Mas não se preocupa, eu vou dar bastante exemplo aqui para você ficar bem pro no assunto. Bom, o que vai acontecer aqui, como você já viu também em algumas aulas da PET, com relação a verbos irregulares, e até comigo também você já viu, mas são realmente esses verbos que eles vão ter umas diferençazinhas, tá? Então, eles não vão seguir aquele padrão dos verbos regulares. Eu vou colocar aqui direto no nosso primeiro exemplo. Então, a gente tem um verbo que termina em er. Então, se por exemplo, a gente pegasse o verbo comer, a gente falaria yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Enfim, aquele padrão de conjugação, né? Que segue uma fórmula de verbos regulares. Aqui a gente está falando de verbos que têm mais de uma irregularidade. Então, ele vai ter mais de uma diferença na hora de você conjugar ele. Então, por exemplo, o verbo ser, ele também termina em er. Só que ele vai ter uma diferença aqui. Ele vai ter mais de uma diferença, na verdade. Então, quando a gente fala yo soy, a gente tem uma diferença aqui, né? A gente não tá falando yo sou, yo, algo desse tipo, como se fosse aquela receitinha de bolo. Então, eu vou passar por todos os exemplos, por todas as pessoas nesse primeiro verbo, para você entender o que que é essa questão da irregularidade, tá? Então, vamos ver primeiro o nosso exemplo, que é com o verbo ser. E daí a gente tem yo soy una persona lista, desenvuelta y decidida. Y decidida. Yo soy, eu sou. Uma pessoa lista. E daí aqui a gente tem como tradução inteligente. A palavrinha lista, ou listo, lista, listo, ela pode ter vários significados, tá? Ela pode significar que você é uma pessoa preparada, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa bem desenvolvida, né? Então tem vários significados. Aqui a gente tá dando esse sentido de inteligência. Então, você é uma pessoa, una persona lista, quer dizer que você é uma pessoa inteligente. Inteligente, desenvolta, desenvuelta, bem parecido com o português, né? Desenvolta, desenvolta e decidida. Não sei você, eu sou uma pessoa muito indecisa para escolher as coisas, mas pode ser que você seja bien decidido ou decidida. Então aqui a gente tem yo soy una persona lista. Então, se yo soy, tu eres. Tá vendo que aqui ela não começa a palavrinha, o verbo aqui, ele não vai ser seres, por exemplo, ele não vai começar com S, ele vai começar com E. Eres. Então a gente já tem outra mudança. Essa já é uma segunda irregularidade do verbo. Por isso que a gente fala que ele vai ter mais de uma irregularidade. Pegou um pouco sentido? A gente vai ver mais exemplos, eu vou voltar nisso com você. Então, tu eres una persona lista. Si tu eres una persona lista, usted es una persona lista. Él y ella, que a gente está cansado de ver que é a mesma conjugação, ele e ella. Es una persona lista, desenvuelta y decidida. Nosotros y nosotras somos, bem como no português, né? Nós somos, nosotros somos. Personas listas, desenvueltas y decididas. Daí nós temos o vosotros, vosotras sois, sois, ok? Vosotros sois. Personas listas, desenvueltas y decididas. E daí nós temos o ustedes. Ustedes son personas listas. Ellos y ellas son personas listas. Vale? Então, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, verbo por verbo. Vamos repetir rapidinho essa frase aqui para a gente destravar a língua. Vamos lá. Yo soy una persona lista, desenvuelta y decidida. Tú eres una persona lista, desenvuelta y decidida. Él, ella o usted. Es una persona lista, desenvuelta y decidida. Nosotros somos personas listas, desenvueltas y decididas. Vosotros sois personas listas, desenvueltas y decididas. Ustedes, ellos y ellas son personas listas, desenvueltas y decididas, ¿vale? Muy bien. Então, vamos dar uma olhada no nosso segundo exemplo, nosso segundo verbo, que é o verbo ir, que é igual ao português, né? Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo voy primero a la zapatería. Ups. Zapatería y después a la joyería. Joyería, joyería. Oh, tem umas palavrinhas legais aqui. Yo voy primero. Então, primeira irregularidade que a gente tem aqui é o oi, né? Esse voy. Yo, eu vou primeiro a la zapatería. Zapatería. Lembra que o Z sempre vai ser pronunciado com som de S, hein? Não vai fazer um Z de abelha. Então, zapatería. Eu vou primeiro à loja de sapatos. E depois, a joalheria. Então, joalheria, joalheria. Joalheria. Então, beleza. Yo voy primero a la zapatería y después a la joyería. Yo voy primero. Tú vas primero. Daí nós temos usted va primeiro. Então, aqui, a partir do tu, a gente já tem a letra V com o A. E daí, vas, vamos e van. Então, é já essa segunda irregularidade. Você tá vendo que na primeira pessoinha, ele é sempre um pouco mais diferente. A partir do tu, ele já fica um pouco mais, digamos que, seguindo um modelinho assim mesmo. Então, essas seriam as duas ou mais irregularidades que a gente tem dentro desses verbos. Então, ó. Tú vas primero, usted va primero, él y ella va primero, que é a mesma coisa, né? Nosotros y nosotras vamos, así como no português, nosotros vamos primero, vosotros o vosotras vais, ok? Vosotros vais primero, después ustedes van. Ustedes van primero a la zapatería y ellos y ellas van a la zapatería, ok? Então, vamos repetir aqui rapidinho pra gente fazer esse apanhado geral. Então, yo voy primero a la zapatería y después a la joyería. Tú vas primero a la zapatería y después a la joyería. Vai repetindo comigo, hein? Usted va primero a la zapatería y después a la joyería. Él y ella va primero a la zapatería y después a la joyería. Nosotros vamos primero a la zapatería y después a la joyería. Vosotros vais primero a la zapatería y después a la joyería. Ustedes van primero a la zapatería y después a la joyería. Ellos y ellas van primero a la zapatería y después a la joyería. Muy bien, muy bien. Vamos para o nosso terceiro verbo, que é coser. Que isso, Brenda? É coceira? Que é isso de coçar? Tem nada a ver com isso. É o verbo cozinhar. Olha que diferente, né? Então, cocer algo significa cozinhar algo, cozinhar alguma coisa. Então, cocer. Vamos ver o nosso exemplo. Yo cuesco. Lembra da nossa última aula de conjugação que a gente teve alguns verbinhos com essa irregularidade que tem o Z, C, O no final, como o verbo conocer, que fica yo conozco. Então, aqui você tem a mesma coisa, coser, yo cuesco. E a gente tem outra irregularidade aqui também, que é essa ditongação aqui, ó. Tem o co-ser, vai ficar cuesco. Vai ter o O trocado por o E. Então, yo cuesco. Então, yo cuesco las mazorcas de maíz. Nossa, Brenda, que tanto de palavra é essa? En una cazuela. Que tanto de palavrinha legal, né? Diferente aqui. Vamos ver um monte de vocabulário massa aqui agora. Yo cuesco. Então, agora você já sabe, eu cozinho. Las mazorcas. Que é mazorca? Olha que palavrinha mais diferente. São as espigas. Então, as espigas de maíz. Então, maíz significa milho. Pois é, maíz significa milho. Então, las mazorcas de maíz, as espigas de milho. Então, de milho en una cazuela, numa caçarola. Então, cazuela é aquela caçarola mesmo que você vai colocar ali uma panela mais, que parece mesmo essas coisinha mais redonda assim, né? Não sei, o nome direito pode ser diferente para você, como é para mim. Então você coloca lá para poder cozinhar esse monte de milho ali junto, enfim, uma caçarola. Numa caçarola. Eu cozinho as espigas de milho numa caçarola? Eu não sei você, mas eu cozinho normal numa panelinha, né? Geralmente. Não sei se você gosta de comer milho com manteiga derretida, mas eu acho uma delícia. Mas enfim, vamos lá. Então, eu cozco as mazorcas de maíz em uma cazuela. Então, se eu cozco as mazorcas, tu cueces las mazorcas, tu cueces. Usted cuece las mazorcas. Ella cuece. A gente já viu isso várias vezes, que é sempre a mesma conjugação dessas três pessoas, né? Então, usted cuece, ele e ella cuece las mazorcas. Daí nós temos, nosotros e nosotras cocemos. Lembra também que eu falei para você que geralmente nesses verbos irregulares, o nosotros e vosotros, eles vão até manter, assim, quando a gente tá falando de tongação, por exemplo, né? Esse cué aqui no nosotros e vosotros, eles vão se manter como co. Então, nosotros cocemos, a gente, nós cozinhamos. Daí nós temos o vosotros e vosotras coceis. Opa! Coceis, vosotros e vosotras coceis las mazorcas. E daí nós temos ustedes cuecen las mazorcas e ellos e opa, ellos e ellas cuecen também. Então, bem simples, né? Yo cuezco las mazorcas de maíz en una cazuela. Vamos tentar? Então vai repetindo comigo, aquele exercício de trava-língua aqui. Vamos lá. Destrava a língua, na verdade. Então, yo cuezco las mazorcas de maíz en una cazuela. Tú cueces las mazorcas de maíz en una cazuela. Usted cuece las mazorcas de maíz en una cazuela. Él y ella cuece las mazorcas de maíz en una cazuela. Nosotros cocemos las mazorcas de maíz en una cazuela. Vosotros cocéis las mazorcas de maíz en una cazuela. Ustedes cuecen las mazorcas de maíz en una cazuela. Ellos y ellas cuecen las mazorcas de maíz en una cazuela. Muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo retorcer-se. Então, acho que a partir de agora, desse momento, você já deve ter internalizado que esses verbos terminados em se, eles, quando a gente conjuga eles vão precisar de uma palavrinha antes do verbo para indicar quem que está fazendo essa ação. Então, é toda aquela coisinha do me, do te, do nos, né? Para falar antes desse verbo para indicar quem que está fazendo essa ação. Então, retorcer-se. Aqui não vai ser diferente. Vamos ver o nosso exemplo. Yo me retuerzo. Retuerzo. Yo me retuerzo. Então, aqui a gente tem o primeiro. O retor vai se transformar em retue. Então, o vira ue. Yo me retuerzo. Então, o me, para você já lembrar disso, que o yo vem com o me. Então, yo me retuerzo de dolor por una fractura en el codo. Nossa, que palavra estranha. O que que é codo, meu Deus do céu? Então, vamos ver o que que é isso. Yo me retuerzo de dolor. Eu me contorço de dor. Contorcer. Então, é você retorcer-se. É você se contorcer. Então, eu me contorço de dor por uma fratura. Mesma coisa do português, né? Por una fractura. Fractura, ok? Então, muita atenção com a pronúncia dessa palavrinha. Yo me retuerzo de dolor por una fractura. Fractura, ok? Então, por uma fratura en el codo. O que que é codo? É o teu cotovelo, tá bom? Então, uma fratura no cotovelo. Meu Deus do céu, isso deve ter doído demais. Não sei se vocês já quebraram alguma coisa na vida, na sua vida, Mas eu já quebrei os dois braços de uma vez andando de patins. Não foi uma experiência muito boa, tá? Não recomendo. Então, é verdade. Não, não é mentira, é bem verdade. Fiquei traumatizado por muitos anos, mas depois voltei a andar de patins. Mas me contorço de dor por uma fratura no cotovelo. Com certeza deve doer pra caramba. Então, coro cotovelo. Me retuerço de dolor. Yo me retuerço de dolor. Tú te retuerces. Te retuerces de dolor. E daí nós temos usted se retuerce. A gente vai manter essas irregularidades. Então, tu te retuerces, usted se retuerce. Ele e ella se retuerce. Ele e ella se retuerce. Daí nós temos nosotros. E nosotras. Nos retorcemos. Ah, Brenda, então quer dizer que aqui no nosotros e vosotros, a gente vai manter, esse negócio não vai virar o E. Vai continuar o normal, de retorcer-se. Exatamente. Então, nosotros e vosotros, a gente mantém. Então, nosotros nos retorcemos, vosotros e vosotras os. Lembra que esse é o os, é aquele mais diferente? Então, vosotros os retorceis. Retorceis, retorceis. Só um lembretezinho aqui, olha aqui pra mim, porque isso é importante. Lembre-se que o acento, ele não indica que você tá falando éis. Ele só indica a ênfase da palavra. Então, você não vai falar retorceis, você vai falar retorceis, ok? Então, ustedes se retuercem. E daí a gente de novo volta o E. Então, ustedes se retuercem. E ellos e ellas se retuercem. Bem simples, né? Na verdade, é meio que intuitivo. Você vai pegando com o tempo isso, tá? Isso é uma coisa que vai ficando muito fluida e muito intuitiva pra você à medida que você vai escutando esses verbinhos por aí. Então, vamos tentar repetir isso rapidinho. Yo me retuerzo de dolor por una fractura en el codo. Tú te retuerces de dolor por una fractura en el codo. Usted se retuerce de dolor por una fractura en el codo. Él y ella se retuerce de dolor por una fractura en el codo. Nosotros nos retorcemos de dolor por una fractura en el codo. Vosotros os retorcéis de dolor por una fractura en el codo. Ustedes se retuercen de dolor por una fractura en el codo. Ellos y ellas se retuercen de dolor por una fractura en el codo. Muy bien! Sempre lembre-se de repetir comigo, tá? Vamos fazer esse exercício de destravar a língua que é bem bom pra você. Então, a gente tem o nosso próximo verbo, que é o verbo oler. Olé! Não, não tem nada a ver com isso. É tipo, dá um no ola, né? Olá! Olé! Então, oler significa cheirar, ok? Então, cheirar. Oler, cheirar, tá? Só que, vamos ver o nosso exemplo pra gente entender o que que tá ali na tradução. Então, yo huelo. Ó, que legal. Huelo, huelo, tá? Presta atenção na pronúncia. Então, oler, sem H, é o verbo, o nome do verbo. É o cheirar. Yo huelo, quando você tá conjugando, ali já vem a primeira irregularidade. Jogou um H ali no meio. E o ue, ue, huelo. Yo huelo, desde lejos, su perfume, importado. Yo huelo, eu sinto o cheiro. Por que que tá sinto o cheiro? Porque no português a gente não fala, nossa, eu cheiro desde longe o seu perfume importado. A gente fala, eu sinto o cheiro de longe do seu perfume importado, ok? Então, por isso essa tradução dessa maneira, ok? Mas não quer dizer que huelo significa sentir. Sentir, tá bom? Então, muito cuidado com isso. É só por uma questão de fazer sentido para nossa tradução do jeito que a gente fala no português. Então, yo huelo é eu cheiro. Então, eu sinto o cheiro de longe. Então, desde lejos é o de longe. Lembrando que desde também pode significar o desde, mesma palavrinha do português. Mas aqui ele tem o sentido de sentir o cheiro de longe, aquela expressãozinha que a gente usa na nossa língua. Então, eu sinto o cheiro de longe do seu perfume importado. Mesma coisa. Yo huelo desde lejos su perfume importado. Então, lejos, se você se lembra das últimas aulas, significa longe, ok? Então, yo huelo desde lejos. Vou colocar isso aqui. Yo huelo desde lejos tu hueles, tu hueles. Não fica difícil, daí a gente tem já toda aquela estrutura que já vai começando a fazer mais sentido para você. Então, yo huelo, tú hueles, usted huele desde lejos. Ele e ella huele. Ele e ella huele desde lejos. E daí nós temos nosotros e nosotras olemos. Ai, Brenda, ali, ó, tô vendo que tá normal, tá sem H. Pois é, você já sabe por quê, né? Porque a gente tem o nosotros e vosotros. Eles geralmente não vão incorporar algumas dessas irregularidades. Então, nosotros olemos. Vosotros e vosotras oleis. Oleis, não é oleis. Olé, não. Oleis, oleis, tá? Oleis, sempre fechado. Então, ustedes huelen. Ustedes huelen desde lejos. Ui. Ellos... Ah. Ellos y ellas huelen desde lejos, ok? Bem fácil, né? Vamos tentar repetir aqui junto comigo. Então, yo huelo desde lejos su perfume importado. Tú hueles desde lejos su perfume importado. Usted huele desde lejos su perfume importado. Él y ella huele desde lejos su perfume importado. Nosotros olemos desde lejos su perfume importado. Vosotros oléis desde lejos su perfume importado. Ustedes huelen desde lejos su perfume importado. Ellos y ellas huelen desde lejos su perfume importado. Muy bien. Bom, vamos para o nosso próximo verbo, que é um verbo muito importante, que as pessoas usam muito, que é tener. É o verbo ter, né? Então, tener, a gente vai ter algumas irregularidades também. Eu não sei se você se lembra da nossa aula de conjugação a respeito de irregularidades na primeira pessoa, que sou eu, yo, a gente tinha o verbo poner. Desse verbo poner... O yo ficava pongo. Ele vinha um go no final. Pongo. O tener vai ser do mesmo jeito. Então, yo tengo algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá cama. Ok, yo tengo... Opa. Yo tengo algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá cama. Beleza. Yo tengo, eu tenho algumas colchas, mantas, mesma coisa, as mesmas palavrinhas. Edredones são edredons. Então, e edredons en el arcón. Que é um arcón? Palavrinha nova pra você, é o baú, ok? Sabe aquele sofá-cama que às vezes tem um negócio embaixo pra você guardar coisa dentro? Aquilo é o arcón do sofá-cama. Então, no baú do sofá-cama. Sofá-cama. Então, eu tenho algumas colchas, mantas e edredons no baú do sofá-cama. Eu não sei se pra você, colcha, manta e edredom. Tem o mesmo significado, se você chama tudo de edredom, se você chama tudo de mantinha pra se cobrir. A minha avó chama tudo de manta. Eu chamo de edredom, eu chamo coisa de manta também, enfim. Você pode chamar de colcha, a colcha é só pra cobrir a cama quando você faz a cama, enfim. O significado em si não importa, do jeito que você chama isso. Mas aqui a gente tem essas diferenças. Então, colcha, manta e edredom, tá? O edredom é aquele mais grosso mesmo, que você usa pra se cobrir. A manta é aquela mantinha mesmo, você tá lá no sofá e quer colocar uma mantinha por cima, essa mais fina. E a colcha é aquela que você usa, estende a sua cama, que geralmente tem uns bordadinhos, tem umas coisas mais firulinha, então, enfim. Bom, yo tengo algunas colchas, mantas y edredones. Tú tienes, ok? Então, tú tienes. Yo tengo, tú tienes, usted tiene. Usted tiene algunas colchas. Él y ella tiene algunas colchas. Muito cuidado aqui com a tradução, tá? A gente não fala colchas. Colchas a gente faz com aquele L lá em cima no social da boca. Colchas. Colchas. Ok? Olha bem pra mim. Colchas. Repete. Isso aí. Muito bem. Então, él y ella tiene. Nosotros tenemos. Claro, a gente não vai ter esse IE, a gente vai ter E. Então, nosotros e nosotras tenemos. Tenemos algumas colchas. Daí, nós temos o vosotros e vosotras tenéis. Vosotros e vosotras tenéis algumas colchas. Ok? Daí nós temos ustedes, tienen. Aí a gente já volta para a irregularidade. Tienen. E ellas e ellos tienen. Algumas colchas, mantas e edredones en el arcón del sofá-cama. Aqui vai ficar um pouquinho, talvez, complicado a gente repetir muito rápido essa frase muito longa. Mas vamos por partes. Vamos lá? Repete comigo. Yo tengo algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Tú tienes algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Usted tiene algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Él y ella tiene algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Nosotros tenemos algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Vosotros tenéis algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Ustedes tienen algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Ellos y ellas tienen algunas colchas, mantas y edredones en el arcón del sofá-cama. Si você foi seguindo aqui de cá, né? Se você foi seguindo aqui comigo, muito bem, tá? Eu acho que é meio complicado a gente pegar e repetir tudo de cabeça. Então, muito bom. Vamos para o nosso verbo número 7, que é o verbo venir. Venir, ok? Que é o verbo vir, né? Então, venir vai ser yo vengo. Ó, igual aquela irregularidade que a gente tem pro tener, pro poner, yo pongo, yo tengo, yo vengo. Então, yo vengo. Desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Tem umas palavrinhas muito legais aqui. Bom, yo vengo, eu venho, não tenho, eu venho, desde, mesma coisa do português, né? Aqui a gente já vai ter o mesmo sentido, é normal pra gente falar, nossa, eu tô vindo desde aquele lugar, X, enfim. Então, aqui a gente já vai ter o sentido do desde mesmo, ok? Então, eu venho desde aquele poste, então, farola, pensa nessa palavrinha farola, farola, sem o A, a gente vê farol. Se você pensar em farol, não sei na sua cidade como você chama o semáforo, mas tem gente que chama de farol, então o farol ele tá sempre ligado num poste, então você lembra do poste, tá bom? Então, farola é o poste de luz, né, se você pensar num farol de luz, a gente pode fazer essa associação. Então, eu venho desde aquele poste com a baguete. Baguete debaixo do braço. Nossa, Brenna, então barra de pan. O que é essa barra de pan? Quer dizer que eu vou ter uma barra feita de pão. Se você pensar numa barra de pão, você meio que vai imaginar um desenho de um pão esticadinho, assim, que seria baguete, então. Tenta fazer essa associação. Então, barra de pan, na Espanha, é baguete. Aqui, se você estiver falando, por exemplo, de pão de forma, você pode falar pan de molde. Pan de molde. Pan de molde, pão de forma, tá? Então, tem várias palavrinhas diferentes, né, de vocabulário com relação a tipos de pães, dependendo do lugar onde você vai. Então, não é uma coisa que você precisa se atentar aqui agora. Então, a gente tem barra de pan, baguete. Debajo, abaixo, né? Debaixo. Então, debajo del braço. Debaixo do braço. Então, a pessoa tá vindo lá desde o poste com aquela baguetinha quentinha, pronta para ser comida com um café. Então, yo vengo, tú vienes. Yo vengo, tú vienes desde aquella farola. Usted viene. Él y ella viene. Praticamente a mesma coisa, né? Sempre. Então, a gente vai começando a seguir esse padrão. Então, tú vienes, usted viene. Él y ella viene. Nosotros y nosotras. Pa. Venimos. Venimos. Nosotros y nosotras venimos. Vosotros y vosotras venís. Venís, venís desde aquella farola. Ustedes vienen desde aquella farola. Ellos y ellas vienen. Entonces, ellos y ellas vienen desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Vamos a intentar hablar rapidinho, entonces vamos lá. Yo vengo desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Tú vienes desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Usted viene desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Él y ella viene desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Nosotros y nosotras venimos desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Vosotros y vosotras venís desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Usted viene desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Y ellos y ellas vienen desde aquella farola con la barra de pan debajo del brazo. Muy bien. Então, vamos para o próximo verbo, que é o verbo número 8, decir, que é um verbo muito importante. Dizer, né? Então, um verbinho que a gente utiliza para muitas situações, né? É um verbo dos mais comuns, talvez na lista de mais comuns, assim, mais utilizados. Então, decir, a gente tem uma frasinha bem legal. Yo digo muchas tonterías. Tonterías. Eu adoro essa palavra, eu acho ela muito legal. Então, às vezes você tá lá, né, com aquele amigo seu, aquela pessoa nova que você conheceu, e aí você se pega falando alguma coisa muito besta, né? Aí você vira pra pessoa e fala, nossa, eu tô falando muita besteira, eu falo muita besteira. Eu tenho certeza que yo digo muchas tonterías todo el tiempo, eu tenho certeza. Então, yo digo muchas tonterías, eu digo muita besteira, não sei você, como você é, sua personalidade, eu com certeza sei que eu falo muita besteira, nossa senhora, coisa boba, mas enfim. Então, yo digo muchas tonterías. Então, tonterías vem da palavrinha de tonto mesmo, né? De uma coisa tonta, uma coisa meio besta, né? Assim, ai, que bobo. Então, tonterías, quando você tá discutindo com alguém, às vezes falando alguma coisa pra alguém, você fala, meu, para de falar besteira, né? No digas tonterías, no digas tonterías, ou estás diciendo tonterías, ok? Então, yo digo muchas tonterías. Tú dices muchas tonterías. Usted dice muchas tonterías. Uy, ella dice. Nosotros y nosotras decimos. Nosotros y nosotras decimos. Vosotros y vosotras decís, ustedes dicen, y por último, ellos y ellas dicen. Então, essa aqui eu acho que dá pra gente falar rapidinho, vamos lá. Yo digo muchas tonterías, tú dices muchas tonterías, usted dice muchas tonterías, él y ella dice muchas tonterías, nosotros decimos muchas tonterías, vosotros decís muchas tonterías, ustedes dicen muchas tonterías, ellos y ellas dicen muchas tonterías. Espero que se tenha repetido comigo, não? Para você não hablar tonterías ou decir tonterías por aí. Então, vamos lá para o nosso penúltimo verbo, que é oír. Oír. Que é isso mesmo, é isso que você provavelmente possa ter imaginado, que parece muito, né? Oír, ouvir. Então, a gente tem o nosso exemplo. A um con el micrófono. Micrófono, micrófono. Lembra que você não vai falar micrófono, micrófono. A um con el micrófono. Yo oigo, oigo, oigo. Su voz muy baja. Então, aún. O que, que significa aún? Significa mesmo ou ainda, mesmo estando, né, com o microfone, ainda com o microfone, ou mesmo assim, né? Então, mesmo, apesar de estar com o microfone, eu continuo ouvindo a voz muito baixa. Então, mesmo com o microfone, yo oigo. Eu ouço, ok? Então, é a mesma coisa, é a mesma irregularidade que a gente tem no português. Ouvir e eu ouço, com C cedilha ali no meio. Isso é uma grande irregularidade. Então, mesmo com o microfone, eu ouço. Então, aún con el micrófono, yo oigo su voz muy baja. Então, aún con el micrófono, yo oigo su voz muy baja. Mesmo com o microfone, eu ouço sua voz muito baixa. Muy baja. Muito baixa, ok? Então, aún con el micrófono yo oigo. E tu oyes. oyes. É como se fosse aquele oye, do oye, de chamar a atenção. É a mesma escrita, mas a gente tem um significado completamente diferente, tá? Então, oyes, oyes, ou oyes. Dependendo do jeito que dá a pronúncia que você se sente mais confortável, ok? Vamos sempre lembrar disso. Então, tu oyes, usted oye. Oye. Você já está familiarizado com essa palavrinha, né? Então, ela também pode significar o verbo ouvir. Quando a gente está falando, ele ouve, por exemplo. Então, usted oye. Que o senhor, né? Ou a senhora ouve. Ele e ella oye. Ele e ela ouve, né? E daí nós temos nosotros e nosotras oímos. Isso seria como se fosse um nós ouvimos, né? Não como se fosse, mas nós ouvimos. Então, nosotros e nosotras oímos. Vosotros e vosotras oís. Oís, oís, ok? Que são o vocês informal da Espanha. Lembra disso? É sempre bom a gente dar essa pincelada, né? Porque vosotros, você tá lembrado ou lembrada que a gente não vai escutar aqui na América Latina, a gente vai escutar na Espanha. Então é o vocês informal, é aquela a galera que tá ali, o vocês bem informal. Então, ustedes oyen, oyen, oyen. E daí, ellos e ellas oyen, ok? Então, não é muito difícil, né? Vamos lá. Vamos repetir comigo, chegou a hora. Então vamos lá. Aún con el micrófono, yo oigo su voz muy baja. Aún con el micrófono, tú oyes su voz muy baja. Aún con el micrófono, usted oye su voz muy baja. Aún con el micrófono, él y ella oye su voz muy baja. Aún con el micrófono, nosotros oímos su voz muy baja. Aún con el micrófono, vosotros oís su voz muy baja. Aún con el micrófono, ustedes oyen su voz muy baja. Aún con el micrófono, ellos y ellas oyen su voz muy baja. Muy bien, muy bien. Então, vamos para o nosso último verbo, que é o verbo haber. O verbo haber, que é extremamente importante no espanhol, esse verbo, não pelo significado em si, mas também por tempos verbais diferentes que você vai necessitar esse verbo, falar ele, usar ele o tempo todo. Ok? Então, não aqui no presente do indicativo que eu tô falando. Essas são coisas mais pra frente. Mas, então, é um verbo muito importante que você. É bom que você grave bem essa conjugação desse verbo, ok? Então, haber, yo he de pinchar en este ícono para ajuntar el fichero. Muita atenção aqui com a pronúncia disso tudo, tá? Então, yo he. A gente sempre vai falar esse e bem fechadinho, como se fosse um e do português, ok? Mas o H ele não vai ter som nenhum aqui. Então, yo he de pinchar en este ícono para adjuntar, adjuntar. Lembre-se que o D ele não vai ser marcado aqui, tá? Então, adjuntar el fichero. Então, o que isso significa, Brenda? Me conta. Eu tenho que clicar, então pinchar não tem nada a ver com pintar nada. Pinchar significa você pegar e dar clique em alguma coisa online, tá? Então eu tenho que clicar em neste ícone, 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 ok? Para anexar, então ajuntar, é só você pensar no juntar, no juntar que tem nessa palavra, ajuntar. Anexar, ok? El fichero. Então, fichero é o arquivo. Fichero, arquivo, tá bom? Então, yo he de pinchar en este ícone para ajuntar el fichero. Eu tenho que clicar nesse ícone para anexar. Opa, coloquei o português aqui. Para anexar o. Cadê? O arquivo. Ok? Então, eu tenho que clicar neste ícone para anexar o arquivo. Yo he de pinchar en este ícone. Tu has de pinchar. Deixa eu colocar aqui. Tu has de pinchar. E daí nós temos usted ha de pinchar. Você tem que clicar. Ele, ella, ha de pinchar. Ele, ela tem que clicar. Nosotros. E nosotras hemos, ok? De pinchar. Então, nós temos que clicar. Vosotros e vosotras habéis. Olha só que diferente. Então, a gente tem muitas irregularidades aqui com este verbinho haber. Por isso que eu tô te chamando muita atenção, pedindo que você preste muita atenção na conjugação disso aqui, tá bom? Então, eu vou repetir depois no finalzinho pra gente realmente repassar, porque é um verbinho muito importante. Então, vosotros habéis de pinchar. E daí nós temos ustedes, han. Ustedes han, han. Lembre-se que você não vai falar an, 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 tá? N sempre lá em cima, an. An de pinchar, que são os senhores, né? Ou o vocês, informal da América Latina. Então, ellas e ellos han de pinchar. Eu vou falar esse verbinho devagar, você vai repetindo comigo, tá bom? Então, yo he de pinchar en este ícono para ajuntar el fichero. Tú has de pinchar este, en este ícono para juntar el fichero. Usted ha de pinchar en este ícono para juntar el fichero. Él y ella ha de pinchar en este ícono para juntar el fichero. Nosotros hemos de pinchar en este ícono para juntar el fichero. Vosotros habéis de pinchar en este ícono para juntar el fichero. Ustedes han de pinchar en este ícono para juntar el fichero. Ellos y ellas han de pinchar en este ícono para arrondar el fichero. ¡Muy bien! ¡Woo! Terminamos mais uma aula de conjugação. Você que está se tornando o maestro de la conjugación aqui junto comigo. Espero que você tenha se divertido bastante. Não se esqueça da nossa prática final, que é você realmente fazer a sua prática diária do Memorization Hack. Colocar suas cartinhas lá no seu deck, lá em cima. Não se esquecem, isso é muito importante para você internalizar todo esse vocabulário e todas essas palavrinhas, ok? Então, um super beijo, te veo en la próxima unidade e hasta luego!